12 horas aqui na capital americana. Começa aqui mais uma emissão em português nesta terça-feira, 27 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola, depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, Brasil, dos Estados Unidos e do resto do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, na assistência técnica está o Rob McLean. Quero lembrar que hoje, como deu para ver logo no início, estamos com alguns problemas técnicos, aliás, desde ontem estamos a enfrentar estes problemas técnicos, mas a informação vai estar disponível e a partir de agora, durante uma hora e meia, vamos levar toda a informação, toda a atualidade para quem nos acompanha através da internet, voaportugues.com, também através das ondas curtas e das também através das nossas afiliadas. Destaques nesta emissão: Donald Trump e Kim Jong-un estão no Vietnã para a cimeira que começa amanhã sobre a desnuclearização da Península Coreana. No Sudão, o presidente reforça o poder da polícia e proíbe manifestações contra o governo. E quase 300 militares venezuelanos desertaram já para a Colômbia e para o Brasil. Enquanto isso, em Angola, partidos da Casa CE afastam Abel Chivukuvuku da liderança da coligação. Jornalistas de rádio e da televisão públicas ameaçam entrar em greve se o governo não satisfizer o seu caderno reivindicativo por melhores condições de trabalho. Nesta emissão, ainda falaremos sobre diferendos entre governo e sindicatos no início do ano letivo. No fecho de uma clínica para pessoas de baixa renda pela Operação Resgate em Malanje, que está a afetar muitas pessoas de Malanje e de outras províncias, e uma pesquisa em vários países africanos revela que 2/3 dos cidadãos africanos consideram a democracia a melhor forma de governo. São 13 horas e 1 minuto e 2 minutos agora na capital americana, um dia com algum frio, também com algum vento. São 12 horas, aliás, e 2 minutos, assim está correto, nesta terça-feira. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. Aqui no estúdio hoje tenho a Mayra de La Salette. Mayra, tudo está apontado para a Hanoi.
Tudo apontado para a Hanoi. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Obrigada, Álvaro, por me ter aqui hoje. Vamos então falar desta cimeira de Hanoi. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Hanoi, a capital do Vietnã, onde vai participar de uma cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que já se encontrava na capital vietnamita, para onde viajou de comboio. A cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte começa amanhã, quarta-feira, e a agenda do presidente norte-americano arranca com reuniões com autoridades vietnamitas, terminando com um jantar de trabalho privado com Kim Jong-un. Esta é a segunda cimeira depois de um primeiro encontro, no ano passado em Singapura, entre Kim Jong-un e Donald Trump. No centro das negociações está a questão da desnuclearização da Península Coreana.
No Sudão, o presidente Omar al-Bashir proibiu manifestações e reuniões públicas não autorizadas e deu novos poderes à polícia numa série de decretos de emergência que pretendem abafar a onda de protestos que há 2 meses assolam o país. Com as novas ordens sobre o estado de emergência nacional, por ele declarado ontem, as forças de segurança podem procurar pessoas em qualquer edifício, restringir a circulação de pessoas e o transporte público, prender indivíduos suspeitos de crimes relacionados com o estado de emergência e confiscar bens ou propriedades durante as manifestações. Também hoje, o presidente sudanês nomeou o novo ministro da Defesa, o general Essam al-Din Mubarak, e reestruturou o setor, reforçando assim o poder das Forças Armadas.
Na Venezuela, as autoridades migratórias colombianas informaram que mais de 270 militares, a maioria de baixa patente, abandonaram as Forças Armadas Bolivarianas e entraram na Colômbia nos últimos 3 dias. Outros 7 fugiram para o Brasil. Dados oficiais do governo venezuelano, no entanto, dizem que o efetivo da Força Armada Nacional Bolivariana varia de 95 mil a 150 mil, ou seja, o percentual de militares que deixaram o país nos últimos dias fica em torno de 0,3%. Os números oficiais de efetivos não contabilizam as milícias bolivarianas apoiadas pelo regime de Nicolás Maduro. Tanto o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e o presidente americano Donald Trump têm apelado aos militares que deixem de apoiar Nicolás Maduro.
O Paquistão rejeitou hoje as afirmações da Índia, segundo as quais teria atacado um grupo islamita no Paquistão, provocando perdas, e prometeu responder à agressão indiana quando e onde escolher fazê-lo. O exército paquistanês afirmou que caças indianos entraram no seu território. As autoridades indianas confirmaram mais tarde ter lançado um ataque aéreo na Caxemira paquistanesa, matando um grande número de militantes do grupo islâmico Jaish-e-Mohammed, que reivindicou o atentado suicida que na semana passada bateu 42 pessoas na Caxemira indiana.
O cardeal australiano George Pell tornou-se a figura mais graduada da Igreja Católica condenada por abuso sexual infantil. Pell, afastado no ano passado do círculo de conselheiros do Papa Francisco, enfrenta 50 anos de prisão. Um tribunal anunciou hoje que o cardeal de 77 anos é culpado de 5 acusações de abuso sexual, nomeadamente a 2 coristas adolescentes numa pequena sala da Catedral de St. Patrick, em 1996, logo após a missa de domingo, quando era arcebispo da Diocese de Melbourne.
Continuamos aqui na Voz da América. São 12 horas e 5 minutos. Obrigado, Marla Salete, pelas notícias aqui que marcam a atualidade. Queremos dizer que continuamos a enfrentar sérios problemas. Não sei se poderemos ter agora, podemos começar com as reportagens que recebemos dos nossos correspondentes em Angola. A atualidade hoje é marcada pelo afastamento de Abel Chivukuvuku da liderança da Casa CIE, que na sexta-feira passada, numa reunião com os chamados independentes, praticamente assinou o divórcio com a coligação. André Mendes de Carvalho Miau é o novo presidente da coligação, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
O secretário de Estado do Pelouro, Eugênio da Silva, disse em nome do Executivo estar tudo preparado para o arranque do ano académico no ensino superior em Angola. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior diz que não é verdade. O número 1 do sindicato pela região académica Luanda Bengo, o professor Carlinhos da Sala, enumera algumas das questões do caderno reivindicativo dos docentes que podem provocar uma paralisação no ensino superior bem no arranque.
As condições não estão me preparar, porque há muitos problemas pendentes. O problema do pagamento da dívida pública que eles próprios provocaram, até agora não nos dizem quando vão começar a pagar a dívida pública. O problema de reforma compulsiva, com todos os docentes que têm mais de 60 anos. É um caso isolado no mundo, onde um professor do Ministério vai à reforma compulsiva porque já tem mais de 60 anos de idade. Tem que haver renovação de mandatos. O gestor que temos a nível do reitor, do decano, tem um poder absoluto, porque não existe órgão democrático para controlar os estudantes. Então, faz o que bem entender. O problema está com a formação permanente dos professores, problema da investigação científica.
Daí o sindicato avisar, se até maio próximo algumas destas reivindicações não forem atendidas, diz o porta-voz do Simpés, Manuel Domingos, a paralisação pode ser inevitável.
O sindicato deu um outro prazo ao Ministério, e caso todos os pressupostos não forem cumpridos, ou alguns deles não forem cumpridos, então nós vamos mesmo agora disponibilizar uma greve, o mais tardar até 12 de maio. Ou seja, se por exemplo, até lá o Ministério não pagar a dívida pública, ou não realizar as eleições, por exemplo, ou ainda não divulgar os resultados desse processo de mento administrativo excepcional, então nós vamos disponibilizar a greve.
Outro aspecto referido pelo secretário de Estado do Ensino Superior ontem, que também não caiu bem aos sindicalistas.
Salientar algo que se ouviu ontem do secretário de Estado do Ensino Superior, relativamente à possibilidade ou à tendência para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nós ficamos surpreendidos, não é? Espero que isto não venha uma realidade como tal, porque primeiro até como parceiros nós devíamos ser solicitados para o efeito, sendo nós também os impulsionadores da elaboração desse documento.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Portanto, viram que houve uma troca nas reportagens devido a um problema técnico que estamos aqui a enfrentar. Agradecemos a compreensão dos nossos internautas e também dos nossos ouvintes aqui nesta emissão da Voz da América, tendo em conta esse problema que estamos a enfrentar. Mas avançamos, temos mais notícias também. Vamos regressar mais tarde com essa informação da demissão de Abel Chivukuvuku da liderança da Casa CEE. Entretanto, os jornalistas da Rádio e Televisão Públicas ameaçam convocar uma greve caso as administrações das duas empresas recusem aceitar as exigências contidas num caderno reivindicativo entregues nesta segunda-feira de manhã. Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, falou com o Coque Mucuta.
Entre as reivindicações está a imposição de um salário mínimo para a classe jornalística de 180 mil kwanzas, cerca de 500 dólares, uma vez que atualmente não existe qualquer limite mínimo, embora haja discrepâncias entre os que em Luanda oferecem um mínimo de 93 mil kwanzas, cerca de 300 dólares, e o do resto do país, cujo valor, em grande parte dos casos, de 43 mil kwanzas, cerca de 150 dólares. A decisão que foi tomada por cerca de 5 dezenas de profissionais da comunicação social da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, durante uma reunião com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, em que foi redefinido o caderno reivindicativo exigido já há quase um ano, existem também critérios para a atribuição de salários, assim como transparência nas receitas publicitárias. Segundo Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que encabeça a reivindicação, caso as direções destas empresas não se pronunciem, os trabalhadores vão paralisar os trabalhos.
Depois do caderno reivindicativo, depois de entrega os cadernos reivindicativos, as empresas têm 5 dias. Se elas, na verdade, acederem a as nossas reivindicações, ou se aceitarem as nossas reivindicações, tem depois, ela estabelece 20 dias para discutirmos, para dialogarmos, para negociar. Dentro destes 20 dias nós temos de encontrar uma solução. Se não houver uma solução, nos termos da lei, nós temos o direito de declarar greve. Portanto, da nossa parte, não houve nem nunca faltou sensatez. Nós fomos pacientes o suficiente, nós aceitamos às vezes alguma indigência em nome da boa fé essa que na realidade acabou por resultar nessa indigência que toda a gente conhece, que é a nossa classe profissional.
O sindicalista diz ainda que não entende como é que, com falta de condições de trabalho nestas empresas, ainda assim os responsáveis das empresas compram viaturas de top de gama.
As empresas não conseguem às vezes colocar à disposição dos trabalhadores condições mínimas, às vezes com valores minúsculos que podiam permitir que pudéssemos ter nas redações os consumíveis necessários para um exercício confortável da nossa atividade. Falta-nos às vezes papel, falta-nos às vezes toner. Quando depois acabamos por conhecer que os administradores acabam por adquirir viaturas, acabam por adquirir meios, quer dizer, avultados com somas astronómicas, e depois perguntamos então se a empresa não tem condições de adquirir consumíveis essenciais para a nossa atividade, como é possível, por exemplo, adquirir meios deste valor. Portanto, entendemos que é legítimo, aliás, os estatutos orgânicos das empresas dizem que no final do exercício económico as empresas devem dividir lucros, quer com o Estado, depois quer com os trabalhadores.
A Voz da América tentou contactar a direção da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, e vamos para Luanda. Também agora ao telefone temos o Venâncio Rodrigues, que, como dissemos no início, está a acompanhar o caso da demissão, ou da exoneração mesmo, de Abel Chivukuvuku à frente da Casa CEE, coligação que já tem um novo timoneiro, é André Mendes de Carvalho Miau. Venâncio Rodrigues, boa tarde, obrigado por estar aqui ao vivo. Então, parece que também colocam as dúvidas quanto ao futuro da coligação já nas vésperas das eleições autárquicas.
Exatamente, Álvaro, o que se diz aqui, aliás, os analistas contactados pela Voz da América não veem que a Casa CE possa continuar a ser a mesma que foi quando a Bechibuku estava à frente da organização. O analista Albano Pedro diz mesmo que o que podemos assistir nos próximos tempos é a saída maciça de militantes que apoiavam Chivukuvuku e provavelmente poderão abraçar o próximo projeto de Chivukuvuku, deixando a Casa CE neste momento com muito menos possibilidades de poder enfrentar os próximos desafios eleitorais. O outro analista também contactado pela Voz da América é o académico João Lucombo, que também diz que essa decisão vai ser uma grande desilusão no seio dos cidadãos que acreditaram na Casa CE e na estratégia política usada por Abel Chivukuvuku. Ele diz também que diz que a maioria dos militantes da Casa CE são, neste momento, os que foram alimentados por Abel Chivukuvuku, e que muito dificilmente estes vão apoiar a coligação nas próximas eleições autárquicas.
Verâncio Rodrigues, obrigado por esta atualização. No momento em que a Casa Sé muda de liderança, Bélgio Vucu Vucu afastado, depois de, na sexta-feira, numa reunião com os chamados independentes, ele praticamente ter assinado o divórcio com a coligação, André Mendes Carvalho Miau é o novo líder, pelo menos por agora, da Casa Sé. E aqui vamos continuar, são 12 horas e 15 minutos, vamos agora para o Namibe, onde ontem aconteceu um encontro entre uma ONG americana, a National Endowment for Democracy, com representantes das organizações não-governamentais no Namibe. O Armando Chicoca esteve na reunião e traz-nos os problemas levantados por algumas ONGs naquela província angolana.
A ONG americana NED avalia projetos e capacidade da sociedade civil na província do Namibe no reforço da democracia. O encontro que decorreu ao meio da tarde de ontem na sala de conferências do Hotel Chique Chique Namibe permitiu à ONG americana, representada pelo oficial do programa Rudi Masamba, ouvir os pontos fracos e fortes da sociedade civil do Namibe, onde os ativistas dizem estarem abandonados pelos promotores da democracia no mundo.
Estou aqui para visitar nos parceiros atuais e identificar futuros parceiros. Agora temos 5 parceiros, 4 em Luanda, só 1 em Benguela. Aqui na mim não tem parceiros, por isso estou aqui para ver como a sociedade civil aqui trabalha. Um problema grande do programa de NED na Angola é o orçamento. E o orçamento é pequeno, $400 mil. Não é suficiente, mas algumas organizações com uma estratégia muito boa podem fazer muitas atividades interessantes sobre a democracia na Angola. Podem fazer com um orçamento de $40 mil por um ano.
A NED, representada pelo seu oficial de programa, Rudi Masamba, recebeu igualmente com agrado as contribuições de alguns partidos políticos na oposição presentes no que diz respeito ao reforço da capacidade da democracia na província do Namibe. Vitorino Silepo, secretário provincial adjunto da UNITA.
A sociedade civil escuta-se em Benguela, escuta-se em Luanda, no caso do Lubango, do Uambo. Noutras paragens da Angola é um caso muito sério. É um caso muito sério. Nós conhecemos as nossas particularidades. O Namibe é uma província onde não flui a informação. E todo um povo mal informado ou não informado, este povo é mercê de uma manipulação. Logo, a sociedade civil tem de estar atenta com essas coisas todas. Nós, enquanto partidos políticos, temos feito a nossa parte, mas precisamos de uma sociedade civil atuante.
Para o deputado Sampaio Mukanda,
o governo só apoia associações ligadas ao partido. Existe a sociedade civil do partido. Aquilo parece ser uma sociedade civil, mas não, é uma célula partidária. E a sociedade civil propriamente dita, portanto, não tem apoio. E a questão que se coloca é, há um certo medo do despertar das mentes da sociedade civil, porque pensa-se logo que uma sociedade civil que despertou é uma ameaça, se calhar, para a força política no poder. Mas muito em particular a nossa província, nos últimos momentos têm surgindo, né, algumas associações e que precisam muito do apoio da NED.
Adelmo Bravo, do Comitê dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça na província do Namibe, colocou-se à disposição de todos os presentes. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América, 12 horas e 18 minutos aqui na capital americana. Estamos a transmitir em onda média, 1530 MHz, e onda curta, em 13.630 e 17.655 kHz. Também através das nossas afiliadas na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e Moçambique, e o nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Não se esqueça que estamos igualmente na internet, voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a referência voaportugues. No WhatsApp, para interagir connosco, o nosso número é o mais 1-908-652-4584, mais 1-908-652-4584. E agora vamos para o norte de Angola, vamos para Cabinda. A ligação entre a zona de Alto Sundi, comuna do Miconge, e a cidade de Cabinda está cortada devido ao desabamento da ponte sobre o rio Lombe na sequência das chuvas que se abateram na região. Alto Sundi é uma das zonas mais conturbadas do interior da província devido à ocorrência de ações de que se autodeclara guerrilha independentista de Cabinda. José Manuel está ao telefone. José Manuel, os efeitos da queda dessa ponte na vida das pessoas vão ser sentidos nos próximos dias. Boa tarde.
Boa tarde. Na verdade, os efeitos fizeram-se sentir desde esta terça-feira. Para já, a circulação das pessoas e bens foi cortada. Não há movimento de pessoas de um lado para o outro. De acordo com as autoridades locais, já era previsível o desabamento da ponte devido ao seu estado avançado de degradação. As fortes chuvas que se fazem sentir no interior da província precipitaram a queda daquela ponte. Alguns moradores da região disseram que a ponte já clamava por obras de restauração e a situação era de domínio das autoridades locais. Neste momento, os habitantes do Alto Sundi estão isolados do resto do território. Para já, sabemos que aquela zona é bastante conturbada, porque depois de Necuto é a zona onde se faz sentir ainda a movimentação da guerrilha independentista. O administrador municipal do Belize, José Poate, disse que a construção de uma nova ponte passaria pela intervenção do governo da província de Cabinda, que ainda não fez nenhum pronunciamento sobre a reconstrução da ponte sobre o rio Lombe. Para já, é tudo. José Manuel, Voz da América, aqui em Cabinda.
Obrigado. Era José Manuel aí em Cabinda, trazer-nos a informação da queda dessa ponte aí que está a afetar a população. Vamos agora para Malães, também onde a população está a ser afetada pelo encerramento do consultório de optometria da Caritas de Malanja no âmbito da Operação Resgate. Está a criar muitos problemas a vários cidadãos de Malães e de províncias limítrofes que ficaram privados de consultas de optometria e aquisição de óculos graduados a baixos preços. Isaías Soares tem a reportagem.
Vários cidadãos de Malães e de províncias limítrofes estão privados de consultas de optometria e aquisição de óculos graduados a baixos preços, com o encerramento do projeto Embaixador da Visão da Caritas Diocesana Local, em parceria com a empresa francesa Isolor Angola, na Operação Resgate. O coordenador de projetos daquela agência humanitária da Igreja Católica, Carlos Ferraz, disse esta segunda-feira que a suspensão das atividades aconteceu no dia 17 de dezembro do ano findo.
Eles constataram que nós não tínhamos um licenciamento para poder executar este projeto. As autoridades tinham que licenciar o projeto. Este é um caso. Segundo, é que nós tínhamos que cumprir com os requisitos legais das exigências de um consultório de oftalmologia. E este projeto não se trata de um projeto de oftalmologia, porque a oftalmologia é muito mais abrangente do que optometria. Nós simplesmente estamos a tratar de questões de optometria. Isto quer dizer com a questão de miopia, hiperbiopia, que são questões básicas de saúde.
De setembro a dezembro, antes do fecho do projeto itinerante, foram assistidas mais de 1.500 pessoas nas consultas de optometria no município de Malães, das quais 928 tiveram acesso a óculos graduados.
A CAT achou que deveria pedir uma contribuição às pessoas a 1.000 kwanzas para terem acesso a consultas e a ESLOI estipula um preço de 6.000 kwanzas para terem acesso aos óculos. Para a ESLOI, acha necessário que o projeto deve ser sustentável, porque hoje a empresa tem essa capacidade de poder, mas amanhã a empresa já não poderá ter.
Os constrangimentos provocados pelo encerramento do Embaixador da Visão são visíveis no seio dos cidadãos mais carentes. Inocêncio, que Vila Vintém, condena a posição das autoridades locais.
Porque sendo a única óptica, seria da parte do governo que desse mais apoio para que possa crescer mais e ter mais outras ópticas aqui na província, para a pessoa não se deslocar daqui para Luanda, gastar mais muitos meios. Então aqui seria mais fácil.
O governador provincial de Malães, Norberto Fernando dos Santos, disse em janeiro deste ano, no balanço da Operação Resgate, que a mesma visa somente repor a autoridade do Estado e melhorar a imagem das cidades.
As nossas cidades não tenham a desorganização, por um lado, e por outro lado, organizar para que as pessoas possam estar nos sítios próprios onde devem fazer o seu trabalho. Naturalmente que é uma primeira experiência, não podemos deixar de dizer que experimentamos algumas dificuldades e algumas incompreensões.
Projeto
embaixador da Visão, que funciona nas províncias de Luanda, Bengo e Bié, só para exemplificar, está instalado em 38 países de África, incluindo a África do Sul, Botsuana, Namíbia, Quênia e Etiópia, com elevados padrões nos serviços de saúde. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
E vamos agora à nossa revista esportiva. Começamos em Angola, sem sombra de dúvidas. Regressa amanhã o Girabola com o Petro de Luanda. Frente ao Libolo, que foi adiado por causa das frotaças, o 1 de agosto vai tentar agora aproveitar a tranquilidade que costuma ter nos clássicos com o Interclube para amanhã somar, seguir lançar mais pressão aos que o perseguem. Viver uma boa fase no campeonato, o 1 de agosto ambiciona consolidar a sua posição de líder ante o Interclube, que nesta fase já perdeu o estatuto de candidato. Na Espanha, na véspera do Barcelona se deslocar à capital espanhola para a segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, o luso-cabo-verdiano Nelson Semedo faz manchete hoje do diário desportivo catalão L'Esportiu. Todos os jogos têm a sua história, diz Nelson Semedo, que disse querer continuar a vencer, mas está consciente que não será fácil vencer o Real Madrid, seja no Santiago Bernabéu ou noutro estádio. No Reino Unido, o incidente polémico criado no domingo passado durante a final da Taça da Liga entre o técnico Maurizio Sarri e o guarda-redes Kepa Arrizabalaga está perto de ser enterrado. O guarda-redes espanhol e o técnico italiano já conversaram sobre o assunto e o Chelsea multou o jogador no valor a uma semana de seu trabalho, nada menos, nada mais do que apenas 22 mil euros. Ainda na Inglaterra, em entrevista concedida ao jornal The Telegraph, José Mourinho confirmou que está impedido de falar sobre Manchester United devido a uma cláusula no contrato que ele diz não entender. Regressamos a Angola, onde o antigo jogador da NBA, Dikembe Mutombo, está no país a convite das autoridades nacionais para, entre outras tarefas, reunir-se com dirigentes esportivos angolanos com responsáveis de organizações humanitárias e visitar alguns hospitais. Na capital angolana, o poste antigo do Houston Rockets vai também visitar alguns clubes, recriar com basquetebolistas de escalões de formação, lembrando que Mutombo é da República Democrática do Congo. Aqui, quando são 12 horas e 26 minutos na Voz da América, trazemos aqui um relatório acabado de sair sobre o que pensam os africanos em relação à democracia. Mais de 2/3 deles consideram a democracia a melhor forma de governo para o continente, de acordo com um estudo do Afrobarómetro sobre 34 países, que inclui Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. 20 países, incluindo Cabo Verde, em 70% rejeitam níveis de apoio ao regime democrático, 61% em São Tomé e Príncipe e 57% em Moçambique. Entretanto, as diferenças entre países acentuam-se mais quando a questão é a rejeição de um regime militar, com a Zâmbia mostrar níveis de rejeição na ordem dos 98% e Burkina Faso com 43%. Portanto, os africanos rejeitando outras formas de governo que não seja a democracia. Dentro de 7 minutos, 2 minutos e 30 segundos, estará aqui o Amancio Miguel para levar a próxima meia hora de informações. Até lá, vamos à música. Vamos descansar das vozes. Ficamos com outra linguagem. O Caló Pascoal chega com o tema Bolingó.
Ver o ilundo ensaiar na quadra. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos dia 26 de fevereiro de 2019. Aqui em Washington, em dia agradável, apesar de ser de frio, são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. E nas notícias nesta edição, teremos como destaque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se encontra em Hanoi, no Vietnã, onde vai participar numa cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que já se encontrava na capital vietnamita, para onde viajou de comboio durante 3 horas. O Paquistão rejeitou hoje as afirmações da Índia, segundo as quais teria atacado um grupo islamita no Paquistão, provocando perdas, e prometeu responder à agressão indiana quando e onde escolher fazê-lo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, na Zambésia, com a Nova Rádio Paz, e em Nampula, mais a norte, com a Rádio Encontro. Isto em Moçambique, enquanto que em Cabo Verde estamos na Cidade da Praia com a Rádio Comercial, e na Guiné-Bissau com a Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, que é a capital do país, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sincha Oku e Leste FM e Gabu, e na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo e na internet no endereço www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, e aí a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Rob McLean. São neste momento 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Momento de convidar o Álvaro Lugero Andrade para, em conjunto, apresentarmos as notícias, a começar para já com uma deslocação em termos de notícias ao Vietnã.
É verdade, muito longe de Washington, não tão longe de Pyongyang, acontece a partir de amanhã a cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Ambos já se encontram em Hanoi. A agenda do presidente americano arranca hoje com reuniões com autoridades vietnamitas, terminando com um jantar de trabalho privado com Kim Jong-un. Lembrando que hoje já é noite em Hanoi neste momento, portanto a agenda começa praticamente quando for amanhã lá, embora seja tarde aqui. Esta é a segunda cimeira, depois de um primeiro encontro entre os dois em Singapura. No centro das negociações está a questão da desnuclearização da Península Coreana, que Washington colocou como condição para estabelecer um tratado de paz, enquanto Pyongyang pede também um afrouxamento das sanções impostas pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas.
E continuamos na Ásia. O Paquistão rejeitou hoje as afirmações da Índia, segundo as quais teria atacado um grupo islamita no Paquistão, provocando perdas, e prometeu responder à agressão indiana quando e onde escolher fazê-lo. O exército do Paquistão afirmou que caças indianos entraram no território e lançaram explosivos sem causar vítimas ou danos. As autoridades indianas confirmaram mais tarde ter lançado um ataque aéreo na Caxemira paquistanesa, matando um grande número de militantes do grupo islâmico Jaish-e-Mohammed, que reivindicou o atentado suicida que na semana passada bateu 42 pessoas na Caxemira, parte indiana. Sem se referir ao ataque das forças indianas, o presidente do Paquistão, Arif Alvi, disse que a Índia criou uma histéria após o ataque deste mês às tropas indianas na região da Caxemira.
O presidente sudanês Omar al-Bashir proibiu manifestações e reuniões públicas não autorizadas e deu novos poderes à polícia numa série de decretos de emergência que pretendem abafar a onda de protestos que há 2 meses assolam o país. Com as novas ordens sobre o estado de emergência nacional por ele declarado ontem, As forças de segurança podem procurar pessoas em qualquer edifício, restringir a circulação de pessoas e o transporte público, prender indivíduos suspeitos de crimes relacionados ao estado de emergência e confiscar bens ou propriedades durante as investigações. Também hoje, o presidente sudanês nomeou o novo ministro da Defesa, o general Essam al-Din Mubarak, e reestruturou o setor, reforçando o poder das Forças Armadas.
O cardeal australiano George Pell tornou-se a figura mais graduada da Igreja Católica condenada por abuso sexual infantil. Pell, afastado ano passado do círculo de conselheiros do Papa Francisco, enfrenta 50 anos de prisão. Um tribunal anunciou hoje que o cardeal de 77 anos de idade é culpado de 5 acusações de ter abusado sexualmente dois coristas adolescentes numa pequena sala na Catedral de St. Patrick em 1996, logo após a missa de domingo, quando era arcebispo da diocese de Melbourne. O veredito é de dezembro, mas a decisão foi selada sob ordem rígida imposta pelo juiz, que impedia que qualquer detalhe fosse divulgado aos meios de comunicação. O anúncio da sentença foi celebrado com uma multidão em Melbourne. Um dos manifestantes pediu que o religioso apodreça no inferno. Mas o seu advogado, Paul Galabi, disse a repórteres do lado de fora do tribunal que o cardeal insiste que é inocente. Pell, que permanece livre sob fiança, retornará ao tribunal na quarta-feira para uma audiência pré-sentença.
Autoridades migratórias colombianas informaram que mais de 270 militares, a maioria de baixa patente, abandonaram as Forças Armadas Bolivarianas e entraram na Colômbia nos últimos 3 dias. Outros 7 fugiram para o Brasil. Dados oficiais do governo venezuelano, no entanto, afirmam que o efetivo da Força Armada Nacional Bolivariana varia de 95 mil a 150 mil, ou seja, o percentual de militares que deixaram o país nos últimos dias fica em torno de 0,3%. Tanto o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e o presidente americano Donald Trump têm apelado os militares que deixem de apoiar Nicolás Maduro.
Obrigado, Álvaro Rudier Andrade. O Álvaro, que dentro de instantes volta para falarmos da política americana, a política americana que tem a ver com as questões da política dos Estados Unidos. Também dizer que estamos a fazer a nossa transmissão a partir de Washington com dificuldades e por isso pedimos a vossa máxima compreensão. O Álvaro vai já à redação para trazer a política americana e também volta para a terceira meia hora com a sua habitual página, a economia. Aliás, ele volta também para o desporto. Mas para já vamos a Moçambique, onde os ataques que desde 2017 atormentam a província de Cabo Delgado denunciam fragilidades nos serviços de inteligência do país, dizem analistas. A população da província rica em recursos naturais quer resposta para viver em paz. E os investidores da área do gás, em particular, querem segurança para não colocar em risco os seus negócios. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Em Moçambique, a sociedade alerta para a possibilidade dos serviços de inteligência perderem o controle da situação resultante dos ataques armados que ocorrem nos distritos a norte de Cabo Delgado, agravando a vulnerabilidade das comunidades e dos projetos de exploração de hidrocarbonetos. O alerta surge depois de, na semana passada, os atacantes terem morto pelo menos 7 pessoas, para além de várias outras que ficaram feridas nos distritos de Macomia e Palma, sendo que neste último, o ataque foi o primeiro a alvos de uma empresa envolvida em projeto de exploração de gás natural. O ataque causou um profundo mal-estar no seio dos investidores, que se queixam de não receber do governo moçambicano dados concretos da situação dos ataques. O político Raul Domingos não tem dúvidas. Os ataques visam fundamentalmente os projetos de exploração de gás e deplora o trabalho dos serviços de informação do Estado no combate aos insurgentes.
É preciso que os nossos serviços de informação e segurança do Estado aprofundem o seu trabalho justamente para garantir a segurança do Estado. Quero parecer que o nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado é mais Serviço de Informação e Segurança do Partido Frelimo, com vista a manter o partido no poder, do que propriamente avisando a segurança do Estado. Porque esta vulnerabilidade que estamos assistindo põe a nu a natureza do nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado.
Para aquele político, os atacantes devem ser combatidos por uma força militar, mas mais do que isso, é preciso que haja trabalho eficiente da inteligência.
Para conhecer a natureza, a organização, a logística, para poder combater esses insurgentes. porque alguém os alimenta, alguém os fornece o material. Então, esta linha de abastecimento logístico, quer do ponto de vista de alimentação, quer material, quer mesmo das comunicações, todas essas linhas devem ser exploradas, interceptadas para poder eliminar. Então, é preciso saber também dentro quem está a colaborar com este grupo. Parece um grupo que tem algum suporte interno, não da população, mas de pessoas com poder dentro do Estado moçambicano.
Refira-se que na sequência dos ataques da semana passada, a ANADARCO mandou suspender as suas obras em Afungi e restringir a circulação dos colaboradores, sublinhando que a segurança das pessoas deve merecer particular atenção. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham sido mortas desde o início dos ataques em outubro de 2017. O analista Manuel Ave diz que nesta escalada da violência no norte de Cabo Delgado, a proteção das comunidades tem sido negligenciada.
A grande preocupação tinha que ser essa de proteger as comunidades e depois também estender esse sentimento para os envolvidos, os investidores também têm que ter esse papel, têm que ter esse cometimento de proteção das comunidades locais. Houve processos de reassentamento, essas coisas todas, mas também há a necessidade também de proteger essas comunidades de eventuais efeitos colaterais que esses conflitos possam trazer. E não apenas esperar, né, que haja pequenos benefícios, a construção de escolas, mas as escolas que são construídas não valem nada.
Por seu turno, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Deves Simango, diz ser necessário que o Estado moçambicano tenha muita atenção à situação em Cabo Delgado para que o país não fique refém e no futuro negocie com os insurgentes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, de Maputo, e a atualização sobre a situação dos ataques à província de Cabo Delgado, uma situação que já começa a preocupar os investidores, enquanto que a população daquela província rica em recursos minerais quer viver em paz. 12 horas 41 minutos, continuamos a falar de Moçambique. Dentro de alguns segundos vamos ao contacto do Alfredo Júnior, também em Maputo. Mas antes de dizer que o juiz William Shuttle, que lida com questões de extradição no Tribunal de Capitan Park, em Joanesburg, na África do Sul, adiou para o dia 7 de março a continuação da audição para a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, acusado de envolvimento no caso conhecido como o escândalo das dívidas ocultas. Esta é uma das questões que iremos falar aqui com o Alfredo Júnior, mas para já o Alfredo Júnior reporta de Moçambique sobre uma outra questão preocupante, a situação da nutrição. Alfredo.
Boa noite, Amácio. Boa noite, estimados ouvintes. Dizer que em Moçambique 43% de crianças entre os 0 e 5 anos sofre de desnutrição crónica moderada, 20% sofre de desnutrição crónica grave e 8% de desnutrição aguda, de acordo com dados do Inquérito Demográfico de Saúde. Este mal tem um custo total anual de 1,6 bilhões de dólares americanos, o que leva a que especialistas sugiram o maior investimento nos pequenos agricultores para a redução da malnutrição. Este facto, esta malnutrição tem um impacto econômico negativo na economia, com perdas de bilhões de dólares, segundo Isidro Marum, que é o ministro da Agricultura. Segundo este ministro, um estudo recentemente realizado sobre fome zero, aqui em Moçambique, mostrou que o país perde 10,9% do produto interno bruto anual, cerca de 1,6 bilhões de dólares, isto apenas devido à desnutrição crónica. Por outro lado, a sociedade civil diz que o combate à desnutrição é dificultado pela falta de clareza nas políticas traçadas pelo governo, de acordo com Lígia Mutemba, que é da Scaling Up Nutrition, uma ONG que está a realizar ações no sentido de melhorar a questão da nutrição da população moçambicana. O economista João Mostra considera que só com um maior investimento nos pequenos agricultores é que se poderá reduzir a malnutrição no país. Na verdade, para Mosca, não tem havido de forma sistemática medidas que estimulem a produção dos pequenos produtores para essa repetição, e existem muitos desafios, e esses desafios nem sempre são bem conseguidos. E uma das questões que coloca o economista Mosca está relacionada com como colocar os pequenos produtores a produzirem os alimentos para o mercado interno, para o consumo dos moçambicanos. A meta estabelecida pelo governo moçambicano indica que para 2020 é de passar os índices de desnutrição de 43% para 35%. 5%, Márcio Miguel.
Alfredo, tal como dizia no início, hoje o juiz William Shuttle, que lida com a extradição no tribunal de Captain Park, arredor de Johannesburg, adiou para o dia 7 de março a continuação da audição para a extradição do antigo ministro das Finanças e deputado moçambicano Manuel Chang, acusado de envolvimento no caso, no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique. Em linhas gerais, qual que é a reação a esta notícia aí em Moçambique?
Olha, adiou-se a expectativa em relação àquilo que era a decisão que vai ser tomada pelo Tribunal Sul-Africano, que julga este caso em Kempton Park, em Johannesburg. E a expectativa esta que aumentou, sobretudo depois daquilo que foram os pronunciamentos da ministra sul-africana das Relações Exteriores, Lindiwe Sisulu, sobre a intenção de devolver Manuel Chang a Maputo. De facto, foi esse tema que marcou a audição desta terça-feira, com os advogados de Manuel Chang a exigirem que o tribunal discutisse em simultâneo os dois pedidos de extradição, o primeiro dos Estados Unidos da América e o segundo de Moçambique. Então, a expectativa que reina aqui em Moçambique é saber qual é que será o desfecho deste caso, tendo em conta os pronunciamentos que têm surgido nos últimos dias, pronunciamentos estes de algumas individualidades ligadas à política na África do Sul. Recordar que o ministro da Justiça sul-africano disse que a opinião era meramente uma opinião de Lindiwe Sisulu quanto à ideia de devolver Chang a Maputo, e que ele que vai tomar a decisão final vai apenas decidir quando tiver aquilo que foi o resultado da análise feita pelo Tribunal na África do Sul. Portanto, a expectativa é ver o que é que este Tribunal vai dizer a 7 de março, quando tiver já na mesa os dois pedidos de extradição. A expectativa é ver se mantém a decisão de primeiro analisar o pedido efetuado pelos Estados Unidos da América, ou então analisar os dois pedidos em simultâneo, como é a exigência da defesa de Manuel Chang. A mais, Miguel.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós continuamos aqui em Washington. Continuação de uma ótima noite aí em Maputo. Aqui ainda é dia, 12 horas e 46 minutos. E depois de Maputo, vamos a São Tomé e também a Angola. São Tomé e Príncipe, quero abrir. Obrigado, Alfredo.
Que tal? Saiu bem?
São Tomé e Príncipe quer abrir uma nova etapa nas relações de cooperação com Angola. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus está de visita a Luanda, onde já teve um encontro com o presidente angolano João Lourenço. Reporta Oscar Medeiros.
O secretário de Estado do Pelouro, Eugênio da Silva, disse em nome do Executivo estar tudo preparado para o arranque do ano académico no ensino superior em Angola. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior diz que não é verdade. O número um do sindicato pela região académica Luanda-Bengo, o professor Carlinhos Assala, enumera algumas das questões do caderno reivindicativo dos docentes que podem provocar uma paralisação no ensino superior bem no arranque.
As condições não estão me preparar, porque há muitos problemas pendentes. O problema do pagamento da dívida pública que eles próprios provocaram, até agora não nos dizem quando vão começar a pagar a dívida pública. O problema de reforma compulsiva, com todos os docentes que têm mais de 60 anos. É um caso isolado no mundo, onde um professor do Ministério vai à reforma compulsiva porque já tem mais de 60 anos de atividade. Tem que haver renovação de mandatos. O gestor que temos a nível do reitor, do decano, tem um poder absoluto, porque não existe órgão democrático para controlar os estudantes. Então, faz o que bem entender. O problema está com a formação permanente dos professores, problema da investigação científica.
Daí o sindicato avisar, se até maio próximo algumas destas reivindicações não forem atendidas, diz o porta-voz do Simpés, Manuel Domingos, a paralisação pode ser inevitável.
O sindicato deu um outro prazo ao Ministério, e caso todos todos os pressupostos não forem cumpridos, ou alguns deles não forem cumpridos, então nós vamos mesmo agora disputar uma greve, o mais tardar até 12 de maio. Ou seja, se por exemplo, até lá o Ministério não pagar a dívida pública, ou não realizar as eleições, por exemplo, ou ainda não divulgar os resultados desse processo de momento administrativo excepcional, então nós vamos disputar a greve.
Outro aspecto referido pelo Secretário de Estado do Ensino Superior ontem, que também não caiu bem aos sindicalistas.
Salientar algo que se ouviu ontem do Secretário de Estado do Ensino Superior, relativamente à possibilidade ou à tendência para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Nós ficamos surpreendidos, não é? Espero que isto não venha uma realidade como tal, porque primeiro, até como parceiros, nós devíamos ser solicitados para o efeito, sendo nós também os impulsionadores da elaboração desse documento.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E a atualização sobre a situação de um conflito entre as autoridades e a educação com ameaça de greve. Não foi sim desta vez que falamos sobre a cooperação entre Angola e São Tomé e Príncipe numa reportagem de Oscar Medeiros. A notícia é que São Tomé quer abrir uma nova etapa nas relações de cooperação com Angola. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus está de visita a Luanda, onde reuniu com o presidente angolano João Lourenço. O primeiro-ministro São Tomé apontou várias áreas em que o seu país reúne potencialidades para desenvolver com Angola uma cooperação com benefício para os dois lados. O investimento nos setores de energia, turismo e transporte está na mira das autoridades de São Tomé e Príncipe. E agora vamos ao Brasil. A maioria dos países da América Latina quer isolar Nicolás Maduro, líder da Venezuela, e isso resulta em tensão, tal como reporta o Patrick Vaz.
A fronteira entre o Brasil e a Venezuela continua com um cenário tenso. Um barril de pólvora prestes a explodir em função do fechamento dela pelos militares do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Desde o fim de semana, 25 pessoas morreram e 84 ficaram feridas, segundo Emílio Gonzalez, prefeito da municipalidade de Gran Sabanha. A maioria dos países americanos quer o isolamento do líder venezuelano que tem perdido força nos últimos dias. Militares do regime Nicolás Maduro começam a deixar o país em busca de refúgio no Brasil e na Colômbia. O governo de Maduro continua respondendo com extrema violência às tentativas de entrega de ajuda humanitária por meio das fronteiras. Essa situação é relatada à Voz da América por Ramon Costa, cidadão que está na cidade de Pacaraima, na fronteira, a alguns passos da Venezuela. Ele fala sobre a situação de momento.
A situação aqui na fronteira com a Venezuela ainda continua tensa, principalmente do lado venezuelano, onde desde o fechamento da fronteira já foram registrados 25 mortos e cerca de 84 feridos. Esses são os números oficiais até agora. Os caminhões com ajuda humanitária que sairiam do Brasil em direção à Venezuela ainda continuam estacionados aqui na fronteira com a Venezuela, na cidade de Pacaraima. Entre ontem e hoje, 6 militares da Guarda Nacional Bolivariana desertaram e passaram para o lado brasileiro. 3 no dia de ontem e mais 3 agora pela manhã. Agora pela manhã, cerca de 31 turistas brasileiros que estavam na cidade de Santa Helena de Uairém, impedidos de atravessar a fronteira desde o fechamento, em um acordo entre os dois países, chegaram agora a Roraima, em caminhonetes venezuelanos. Somente esses turistas abriram a fronteira somente para estes turistas passarem. Já aqui em Roraima, a situação continua tensa na saúde. O governador Antônio Denário decretou estado de calamidade pública. O único hospital do estado, o Hospital Geral de Roraima, não tem condições nenhuma mais de receber nenhum ferido da Venezuela.
Repórter Patrick Vaz.
12 horas e 53 minutos aqui em Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se encontra em Hanoi, onde vai reunir com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que já está na capital do Vietnã. Álvaro Lugero Andrade, quais são os últimos dados sobre este encontro?
Os dois já se encontram, já é noite lá, né? Já é noite, portanto, Kim Jong-un terminou o primeiro dia de agenda. Muitos encontros, enquanto Donald Trump vai se encontrar primeiro com responsáveis vietnamitas, mas isto amanhã. Entretanto, também amanhã começa a cimeira 8 meses depois de uma primeira reunião que aconteceu em Singapura, que terminou praticamente sem nada. Os analistas dizem que a declaração foi considerada vaga, sem prazos ou metas claros, e até hoje, além da suspensão dos testes, não houve avanços e os diretores do Serviço de Informação americanos garantiram no Congresso há algumas semanas que a Coreia do Norte continua os seus planos nucleares. Especialistas da ONU garantem, por outro lado, que as sanções não tiveram qualquer impacto no programa nuclear, que se mantém intacto. Entretanto, a expectativa é que esta segunda reunião entre os líderes sirva para dar um novo impulso ao processo de desnuclearização do regime. Trump espera que Kim dê mais garantias sobre o programa de desnuclearização do país asiático. Em troca, quer que Pyongyang, quer que Washington afrouxe as sanções impostas tanto por Washington como pelas Nações Unidas. Por outro lado, China, também um dos principais articuladores de Pyongyang, diz que os dois países devem encontrar um meio caminho, antecipando dificuldades de entendimentos alargados sobre matérias sensíveis, como o dos testes nucleares na Coreia do Norte. Segundo a agência Notícias Associated Press, o porta-voz da diplomacia chinesa Lung Kang indicou que a China espera que as conversações entre os dois líderes alcancem a desnuclearização e a paz e estabilidade duradouras na Península Coreana e no Nordeste da Ásia, um tema que iremos envolver na próxima meia hora na política da América.
O Álvaro nos vai sair já do estúdio, para já, dentro de sensivelmente um minuto, volta para falar do desporto, mas entretanto eu vou à África para dizer que o presidente sudanês Omar al-Bashir proibiu manifestações e reuniões públicas não autorizadas e deu novos poderes à polícia numa série de decretos de emergência que pretendem abafar a onda de protestos que assolam o país há 2 meses. Com as novas ordens sobre o estado de emergência nacional, por ele declarado ontem, as forças de segurança podem procurar pessoas em qualquer edifício, restringir a circulação de pessoas e o transporte público e prender indivíduos suspeitos de crimes relacionados ao estado de emergência, além de confiscar bens ou propriedade durante as investigações. Também hoje, o presidente sudanês nomeou um novo ministro da Defesa, o general Essam al-Din Mubarak, e reestruturou o setor, reforçando o poder das Forças Armadas. Também, noutras notícias, o cardeal australiano George Pell tornou-se na figura mais graduada da Igreja Católica condenada por abuso sexual infantil. Pell, afastado o ano passado do círculo de conselheiros do Papa Francisco, enfrenta 50 anos de prisão. Um tribunal anunciou hoje que o cardeal de 77 anos é culpado de 5 acusações de ter abusado sexualmente 2 coristas adolescentes numa pequena sala na Catedral St. Patrick em 1996, logo após a missa de domingo, quando era arcebispo da Diocese de Melbourne. O veredito é de dezembro, mas a decisão foi selada sob ordem rígida imposta pelo juiz, que impedia que qualquer detalhe fosse divulgado aos meios de comunicação social. O anúncio da sentença foi celebrado por uma multidão. Um dos manifestantes pediu que o religioso apodreça no inferno. Mas o seu advogado, Paul Galabi, disse a repórteres do lado de fora do tribunal que o cardeal insiste que é inocente. Pell, que permanece sob fiança, permanece livre, retornará ao tribunal na quinta-feira para uma audiência pré-sentença. São neste momento 12 horas e 57 minutos. Estamos numa terça-feira, dia 26. Álvaro, algumas notas sobre o que é que vai o desporto mundial?
Algumas notas, mesmo nesta emissão, com alguns problemas técnicos, mas sem a sombra do rival direto, Petro de Luanda, cujo jogo com o Libolo foi adiado por causas afrotaças. O 1 de agosto vai tentar aproveitar a tranquilidade que costuma ter nos derbys com o Interclube para, na quarta-feira, já amanhã, no regresso do Girabolda, na segunda volta, no 11 de setembro, vai somar e seguir lançar mais pressão aos que o perseguem. Os militares, há muitas épocas seguidas, conseguiram construir uma supremacia sobre os polícias. É possível que este ciclo de vitórias volte a ter influência positiva ou negativa no desempenho final dos contendores. A viver uma boa fase no campeonato, o 1 de agosto ambiciona consolidar a sua posição de líder ante o Interclube, que nesta fase já perdeu o estatuto. Também a mudança de treinador efetuada pelo Interclube é capaz de forçar o 1 de agosto a ter um início um pouco mais canteloso no jogo de amanhã. Enquanto isso, na Europa, Mourinho deu uma entrevista ao Telegraph e disse que não podia falar sobre Manchester United. Ele está impedido de falar devido a ao contrato, mas ele disse discordar totalmente da cláusula do contrato, mas ele teve de assinar essa mesma cláusula. Coisas de José Mourinho. Em Portugal, a informação que hoje faz manchete é a entrevista grande do Nelson Semedo, luso-português, que fala sobre o jogo de amanhã entre o Real Madrid e o Barcelona para a segunda mão da Copa da Espanha. Barcelona vai receber também o Congresso Mundial de Comunicações Móveis, enquanto em Cabo Verde decorre o Campeonato Mundial de Windsurf, aí na Ilha do Sal, na região de Ponta Preta.
E vamos marcar o ponto final a esta segunda meia hora de emissão com as notas de imprensa. O principal destaque da edição impressa do Washington Post é dedicado aos preparativos para o encontro entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. O artigo a quatro colunas tem o título Amor antes da cimeira, indica que os dois dirigentes elogiam-se mutuamente em antecipação dessa cimeira. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. O Paulo Oliveira prepara-se para a terceira e última parte da nossa emissão. Boa noite.
La tempête est venue, la tempête est partie. Je rêve plus de bon moment.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Amigos, podem ir à nossa página na internet, em voaportugues.com, ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias a esta hora. Presidente Donald Trump encontra-se já em Hanoi. O Paquistão rejeitou afirmações da Índia de ter atacado um grupo islamita. Hoje, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019, estaremos com a política dos Estados Unidos com o Álvaro Lugero Andrade e a saúde com a Amâncio Miguel. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Os ataques que desde 2017 atormentam a província de Cabo Delgado, isto é Moçambique, denunciam fragilidades nos serviços de inteligência de Moçambique, dizem os analistas. A população da província, rica em recursos naturais, quer resposta para viver em paz. Os investidores querem segurança para não colocar em risco os seus negócios. Ramos Miguel informa a partir da cidade de Maputo.
Em Moçambique, a sociedade alerta para a possibilidade dos serviços de inteligência perderem o controle da situação resultante dos ataques armados que ocorrem nos distritos a norte de Cabo Delgado, agravando a vulnerabilidade das comunidades e dos projetos de exploração de hidrocarbonetos. O alerta surge depois de, na semana passada, os atacantes terem morto pelo menos 7 pessoas, para além de várias outras que ficaram feridas nos distritos de Macomia e Palma, sendo que neste último, o ataque foi o primeiro a alvos de uma empresa envolvida em projeto de exploração de gás natural. O ataque causou um profundo mal-estar no seio dos investidores que se queixam de não receber do governo moçambicano dados concretos da situação dos ataques. O político Raul Domingos não tem dúvidas. Os ataques visam fundamentalmente os projetos de exploração de gás e deplora o trabalho dos serviços de informação do Estado no combate aos insurgentes.
É preciso que os nossos serviços de informação e segurança do Estado aprofundem o seu trabalho justamente para garantir a segurança do Estado. Quero me parecer que o nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado é mais Serviço de Informação e Segurança do Partido Frelimo, com vista a manter o partido no poder, do que propriamente avisando a segurança do Estado. Porque esta vulnerabilidade que estamos assistindo põe a nu a natureza do nosso Serviço de Informação e Segurança do Estado.
Para aquele político, os atacantes devem ser combatidos por uma força militar, mas mais do que isso, é preciso que haja trabalho eficiente da inteligência.
Para conhecer a natureza, a organização, a logística, para poder combater esses insurgentes. Porque alguém os alimenta, alguém os fornece o material. Então, esta linha de abastecimento logístico, quer do ponto de vista de alimentação, quer material, quer mesmo das comunicações, todas essas linhas devem ser exploradas, interceptadas para poder eliminar. Então, é preciso saber também dentro quem está a colaborar com este grupo. Parece um grupo que tem algum suporte interno, não da população, mas de pessoas com poder dentro do Estado moçambicano.
Refira-se que na sequência dos ataques da semana passada, a ANADARCO mandou suspender as suas obras em Afungi e restringir a circulação dos colaboradores, sublinhando que a segurança das pessoas deve merecer particular atenção. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham sido mortas desde o início dos ataques em outubro de 2017. O analista Manuel Ave diz que nesta escalada da violência no norte de Cabo Delgado, a proteção das comunidades tem sido negligenciada.
A grande preocupação tinha que ser essa de proteger as comunidades e depois também estender esse sentimento para os envolvidos, os investidores também têm que ter esse papel, têm que ter esse cometimento de proteção das comunidades locais. Houve processos de reassentamento, essas coisas todas, mas também há a necessidade também de proteger essas comunidades de eventuais efeitos colaterais que esses conflitos possam trazer. E não apenas esperar que haja pequenos benefícios, a construção de escolas, mas essas escolas que são construídas não valem nada.
Por seu turno, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Deves Simango, diz ser necessário que o Estado moçambicano tenha muita atenção à situação em Cabo Delgado para que o país não fique refém e no futuro negocie com os insurgentes. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora aqui em Washington, no estúdio de transmissão, encontra-se ainda o Álvaro Rodrigo Andrade, que nos vai falar da economia.
É, Paulo, começamos hoje por falar de Angola, onde a agência de notação financeira Fitch manteve o rating em B, antecipando uma recessão de 1,1% em 2018 e um crescimento de 2,5% este ano, alicerçado no aumento da produção de petróleo e gás. Os analistas daquela construtora dizem que o rating do nível B reflete a diminuição das reservas externas e orçamentais, o elevado peso da dívida pública e as frequentes revisões em baixo do produto interno bruto, tudo isto pesado contra as substanciais receitas em moeda externa devido à produção de hidrocarbonetos, a capacidade do governo em fazer significativos ajustamentos orçamentais e o recente acordo com o Fundo Monetário Internacional. Na revisão do rating, que mantém em B, ou seja, abaixo do nível de recomendado de investimento ou junk, como é geralmente designado com perspectiva de evolução estável, os analistas da Fitch antecipam também uma recessão económica de 1,1% no ano passado e um crescimento de 2,5% este ano. Em Moçambique, as projeções do Departamento de Estudos Económicos do Banco Central continuam a apontar para uma inflação anual de um dígito para 2019, em linha com o registro do ano anterior. Na prática, o Banco Central prevê uma inflação em torno de 6 a 7% este ano, contra 3,91% de 2018, ou seja, uma aceleração do custo de vida em cerca de 3%. Quanto à atividade económica, estima-se uma ligeira aceleração do produto interno bruto em 2019, sustentada pela melhoria da procura interna, bem como o dinamismo esperado do setor produtivo. No Brasil, os acionistas da fabricante de aviões Embraer aprovaram um acordo sobre a venda da divisão comercial da empresa à Boeing durante uma Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem. Pelo acordo, a Boeing deverá pagar 4.200 milhões de dólares por 80% da nova companhia. A Embraer ficará com os 20% restantes. A Assembleia foi uma das etapas finais para decidir o rumo do negócio com a Boeing, que dependia do aval dos investidores. O acordo ainda precisa ser autorizado pelas autoridades regulatórias. Enquanto isso, e para terminar, o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em baixo no mercado de futuros de Londres, a valer 64 dólares e 66 centavos, menos 0,15% do que no fecho da sessão anterior, de ontem, quando o barril de crude valia 64 dólares e 76 centavos.
Esta continua a ser a Voz da América a transmitir em português desde Washington. Então, transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E continua aqui no estúdio connosco o Álvaro Lugero Andrade, que nos vai falar da política dos Estados Unidos, em particular da visita de Donald Trump, do encontro em Hanoi com Kim Jong-un.
É verdade, Paulo. Há notícias que marcam a atualidade aqui nos Estados Unidos, nomeadamente a audição ao antigo advogado de Donald Trump no Congresso, mas as manchetes estão concentradas no Vietnã, onde se encontram já o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Ele chegou ontem e Donald Trump chegou hoje. Ambos assinaram um acordo para avançar com negociações de paz no ano passado, em Singapura, há 8 meses, incluindo o compromisso da Coreia do Norte em acabar de vez com as armas nucleares no país. Mas a declaração foi considerada por observadores de vaga, sem prazos ou metas claros. Até hoje, além da suspensão dos testes, não houve avanços e os diretores dos serviços de informação americanos garantem que a Coreia do Norte continua os seus planos nucleares. Um painel de especialistas da ONU garante, por outro lado, que as sanções não tiveram qualquer impacto no programa nuclear, que se mantém intacto, apesar do país estar a enfrentar uma crise enorme de fome. Há um pedido, inclusive, às Nações Unidas para enviar ajuda alimentar para a Coreia do Norte. A expectativa em relação a esta segunda reunião entre os líderes é para que ela possa servir e dar um novo impulso ao processo de desnuclearização. Trump espera que Kim Jong-un dê mais garantias sobre o programa de desnuclearização daquele país. Em troca, Pyongyang quer que Washington afrouxe as sanções impostas a Pyongyang. Pressionado na frente interna pelos democratas e em contagem decrescente para as presidenciais de 2020, o presidente Donald Trump precisa de uma vitória na política externa, na frente externa, nunca antes conseguida pelos seus antecessores. É nesta equação que, segundo o encontro cara a cara entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un, pretende desbloquear 8 meses de impasse entre Washington e Pyongyang. Numa estratégia que já é reconhecida, Trump elogiou Pyongyang como deixou escapar recados porque não está em cima da mesa para negociar. No primeiro, surpreendeu tudo e todos e deixou bem claro que a Coreia do Norte pode vir a ser uma das maiores potências económicas do mundo se abandonar o intento nuclear, garantindo de seguida que a retirada das forças nucleares norte-americanas da Coreia do Sul não é uma opção. A escolha de Vietnã, em tempos inimigo mortal dos norte-americanos, tem esse mesmo simbolismo. Os velhos inimigos podem transformar-se em melhores amigos se um acordo for alcançado, dizem analistas. O estilo de diplomacia de Trump contrasta, no entanto, com a dos seus antecessores. Se esses se focavam no Conselho dos Assessores, no estudo dos dossiês, na prudência das declarações, o atual presidente aposta nas suas qualidades pessoais de homem de negócios, nas relações pessoais em posturas, hora de força, hora de diálogo para vergar o outro lado. Há 8 meses que Washington e Pyongyang não se entendem sobre quais os passos concretos. Aguarda-se agora que os dois lados possam chegar a algum entendimento intermédio, como pediu o governo chinês muito próximo de Pyongyang. Trump garantiram fontes oficiais à agência Reuters quer que um roteiro com passos concretos sobre a desnuclearização seja acordado desta vez. Entre as possibilidades está a assinatura de uma declaração para terminar com a guerra de 1950-53, amenizando as tensões com a desnuclearização a ser um pilar desse documento. Finalmente, por outro lado, Kim garantiu estar disposto a reabrir o complexo industrial de Kaesong, uma cooperação com a Coreia do Sul, e os passeios na montanha de Kumgwang, mas para isso exige que uma parte das sanções sejam levantadas. Tudo isso, vamos saber se resulta ou não, na sexta-feira.
Obrigado, Álvaro. São 13 horas, 11 minutos, 35 segundos aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão de terça-feira, 26 de fevereiro de 2019, da Voz da América. Passagem agora para o programa de saúde habitual das terças-feiras, hoje apenas com o Amâncio Miguel.
É verdade, Paulo, e hoje trago dois assuntos. Na República Democrática do Congo, a Organização Mundial da Saúde autoriza o uso de vacina experimental contra a ébola em mulheres grávidas. Mas para já vou começar em Moçambique, onde o Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas lançaram um projeto de 5,5 milhões de euros para fortalecer a distribuição de medicamentos e o combate à tuberculose. É o objetivo da iniciativa fortalecer a cadeia de abastecimento de medicamentos e produtos médicos, além de melhorar as condições de atendimento e cuidado clínico para pacientes com tuberculose multiresistente. No âmbito do projeto, serão construídos 5 enfermarias de tuberculose multiresistente e 17 abrigos de espera para as clínicas, isto para reduzir os riscos de transmissão nas unidades de saúde regulares e criar espaços seguros para a prestação de serviços de cuidado de qualidade. O projeto vai reforçar as subvenções do Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, alinhadas, dizem o Governo e as Nações Unidas, com as metas e estratégias nacionais de saúde que cobrem o período de 2014 a 2020. O elevado número de casos de HIV, tuberculose e malária coloca uma imensa pressão sobre o sistema de saúde de Moçambique, representando ainda uma séria ameaça de saúde pública, dizem o Governo e as Nações Unidas num comunicado que circularam à imprensa. Por exemplo, em 2017, 130 mil novas infecções por HIV foram reportadas e 86.515 casos de tuberculose foram também notificados. Falámos, para começar, o espaço de saúde desta iniciativa que junta o Governo de Moçambique e as Nações Unidas, orçado em 5,5 milhões de euros para fortalecer a distribuição de medicamentos e combate à tuberculose, em particular aquela que é resistente aos medicamentos. Continuando com o espaço de saúde, Paulo, agora vou falar de uma outra notícia que tem a ver com os especialistas da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, que decidiu que as mulheres grávidas e lactantes podem tomar a vacina experimental contra a ébola, isto na República Democrática do Congo, deve-se dizer aqui, que é um país bastante afetado pela ébola. No anúncio feito semana passada em Genebra, Suíça, o Grupo Estratégico e de Consulta da Organização Mundial de Saúde aprova o uso da vacina que tem o nome de trabalho de RVSV ZPOV-GP, com consentimento informado e conforme o padrão de qualidade ética e científica. A bibliografia especializada diz que o consentimento informado é uma decisão voluntária realizada por uma pessoa autónoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, isto visando a aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo a natureza do mesmo, das suas consequências e dos seus riscos. A nova medida tomada na reunião dos especialistas da Organização Mundial da Saúde reverte uma decisão anterior que impedia que as mulheres grávidas recebessem a vacina, por não haver evidências suficientes sobre a sua segurança. Desde 1 de agosto do ano passado, recordamos, o décimo surto que ocorre na República Democrática do Congo registrou 813 casos e 521 mortes. Pela nova medida, crianças com menos de um ano de idade também deverão ser incluídas na vacinação devido ao surto em curso e ao risco enfrentado pela população. A imunização deve ser limitada às áreas afetadas pelo surto e continuamente avaliada com base em informação sobre a segurança e eficácia da vacina nesta população-alvo, destaca a Organização Mundial da Saúde. Foi assim a página reservada à saúde, Paulo, hoje, com esta boa nova da Organização Mundial da Saúde, a vacina experimental, que já pode ser usada em mulheres grávidas. Esta é a vacina contra a ébola, uma doença que afeta em particular a República Democrática do Congo. E em Moçambique, a notícia foi que o Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas lançaram um projeto de 5,5 milhões de euros para fortalecer a distribuição de medicamentos e o combate à tuberculose, em particular aquela que é resistente a medicamentos.
Obrigado, Márcio. São 13 horas, 16 minutos, 25 segundos aqui na cidade de Washington. Espaço agora para a música. Vamos ficar com o cabo-verdiano Mário Lúcio, Petit Son.
Quel qui me porte au cœur, mon capitaine, ma quel qui me porte au cœur, mon capitaine. So o sorriso leve na minha boca, só os erros que de mais humano, só que sou os vivo tá com medo. Só que planta som da luna baixo lençol de ar.
demás. Solo la fruta que no se nombra en vano. Solo unos alfabetos esculpidos en tus cuevas. Solo el rocío mañanero contando gotas de luna. Nasceu de boca, sou restos de mar em el cielo de mi boca, sou sílaba antigo, memória de cor, sou la mente da.
Foi o cabo-verdiano Mário Lúcio em petição e vamos continuar com outro cabo-verdiano, Checa, Teixeira Porto. Thank you. E do Cabo Verde Checa para Peixeira Porto, vamos para o angolano Rui Mingues, Birim Birim. E com o angolano Rui Mingues em Birim Birim, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Hanoi, onde vai participar numa cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que já se encontrava na capital vietnamita, para onde viajou de comboio. A cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte começa amanhã, quarta-feira, e a agenda do presidente norte-americano arranca com reuniões com autoridades vietnamitas, terminando com um jantar de trabalho privado com Kim Jong-un. À chegada ao aeroporto de Hanoi, após uma viagem de mais de 20 horas, Trump não falou com os jornalistas e encaminhou-se para o hotel onde fica hospedado, decorado com bandeiras dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. Esta é, aliás, a segunda cimeira depois de um primeiro encontro ao mais alto nível entre os dois países, no ano passado em Singapura, e decorrerá com uma agenda de trabalho intensa e sob fortes medidas de segurança. No centro das negociações está a questão da desnuclearização da Península Sul-Coreana, queremos dizer, que Washington colocou como condição para estabelecer um tratado de paz entre as duas Coreias, dando seguimento a compromissos estabelecidos na primeira cimeira. O Paquistão rejeitou as afirmações da Índia, segundo as quais teria atacado um grupo islamita no Paquistão, provocando perdas, e prometeu responder à agressão indiana quando e onde escolher fazê-lo. O exército do Paquistão afirmou que caças indianos entraram em território paquistanês e lançaram explosivos sem causar vítimas ou danos. As autoridades indianas confirmaram mais tarde ter lançado um ataque aéreo na Caxemira paquistanesa, matando grande número de militantes do grupo islâmico Jaish Ahmad, que reivindicou o atentado suicida que na semana passada custou a vida a 42 pessoas na Caxemira indiana. Sem se referir aos ataques das forças indianas, o presidente paquistanês disse que a Índia criou uma histeria após o ataque deste mês às tropas indianas na região da Caxemira. Ouvintes, a emissão desta terça-feira, 26 de fevereiro de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.